A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. No Globo Repórter de hoje, alergia, um mal que ameaça pelo menos 3 em cada 10 brasileiros. Leite, ovos, peixes, trigo, poeira, poluição. Por que coisas tão comuns podem colocar vidas em risco? Vamos conhecer a Casa do Medo. Pai, mãe e os 2 filhos já foram parar no hospital por crises alérgicas. Dona Iraci é campeã. 45 alimentos proibidos. A medicina explica reações tão descontroladas? E as emoções também podem desencadear o processo? Especialistas recomendam. Vida ao ar livre ajuda muito e revelam. Até o excesso de higiene pode piorar a saúde de um alérgico. Hospitais públicos oferecem todos os tratamentos desenvolvidos pela medicina. A homeopatia tem sido um caminho para muita gente. Mas a alergia ainda é um mistério para a ciência.
Receita para uma vida longa, cheia de saúde e em paz com a balança? A resposta todo mundo sabe. Médicos e nutricionistas repetem sempre que não existe dieta saudável sem uma grande variedade de frutas, verduras e legumes. É, mas esses ingredientes Dona Iraci não pode nem sonhar em comer.
Tenho aqui uma lista com 45 frutas, legumes, grãos, folhas. Tudo isso dá reação para você?
Dá reação.
Nada disso você pode comer?
Nada disso eu posso comer.
E o que que você come hoje em dia? Por exemplo, fruta, o que que sobrou?
Só melancia.
Triste ironia do destino. Moradora de Campinas, no interior de São Paulo, a cozinheira de mão cheia tem alergia a vários alimentos. E a primeira reação teve a ver com o trabalho na cozinha. Foi por causa da luva de borracha, que ela usava para lavar louça.
Enchia de bolinhas e aí começava a coçar. Nunca pensei que era das luvas. Aí eu falava, é do sabão, vou pôr luva. E aí o negócio ficava pior.
E piorou muito. 4 anos atrás, Dona Iraci foi atropelada. Depois de várias cirurgias e um longo tempo de internação, ficaram cicatrizes e uma grande dificuldade para caminhar. E mais, as luvas de látex usadas por médicos e enfermeiras agravaram a alergia. E Dona Iraci passou a ter crises quando comia frutas, verduras, legumes e castanhas, porque esses alimentos têm uma proteína muito parecida com a da borracha.
A minha vizinha tinha presenteado com a jaca lá, né? Tava assim, muito cheirosa, muito apetitosa. De repente, eu comecei a sentir coçando a mão, o pé, o olho. Começou a lagrimar e queimar. Assim, 15 minutos, começou, fez bolha. E aí, aquela agonia, né? Porque eu tava ficando sem respirar.
Dona Iraci foi levada às pressas para o hospital. Sem medicação, poderia até ter morrido. E a vida dela nunca mais foi a mesma.
Tirou um pouco da minha felicidade, da minha alegria, né? Tô restrita, né?
Se você pudesse realizar um desejo agora, o que você gostaria de fazer?
Ficar igual eu era antes.
Fomos com Dona Iraci até o Hospital de Clínicas da Universidade de Campinas, onde ela faz um rigoroso tratamento para controlar as crises.
Oi, Dona Iraci.
É uma tentativa de fazer com que o organismo dela vá se acostumando com o que provoca a alergia. A doutora Ariana Yang numera todos os produtos que vão ser testados. Em seguida, o braço de Dona Iraci é todo marcado pela médica. Cada número representa um dos produtos.
A gente vai pricar a fruta e pricar o braço dela. Pricar é fazer uma leve fricção sobre a pele. Se ela tiver anticorpo, vai liberar uma substância que chama histamina e que vai causar uma reação no local. Isso diz pra gente que ela tem anticorpo para aquela fruta.
Não demora muito e as primeiras reações aparecem.
Coceirinha ou já é uma coceira?
É uma coceirinha.
Mais uns minutinhos, aparecem pequenas elevações na pele, como se Dona Iraci tivesse sido picada por um mosquito.
Ah, a jata cresceu. Olha a jata.
É sensível aqui, uma bolinha.
Felizmente, para a maioria das frutas, não houve reação.
Foram 12 testes positivos e 13 negativos.
Mas o exame ainda não terminou. Se ela passar na próxima fase, vai poder incluir novamente no cardápio a maçã.
Bom, agora é o teste definitivo. Nada de botar um pouquinho no braço, não. Você vai comer uma fatiazinha dessa maçã. Quanto tempo faz que você não come maçã?
Ah, um ano. Um ano mais ou menos.
Bom, agora é o teste.
Dona Iraci está tensa.
Para ver se pode comer.
Pode comer.
Pode comer mesmo. Eu vou comer.
Saudade desse gostinho.
Agora é preciso esperar 20 minutos para ver se o corpo dela não vai rejeitar a maçã. Mas o dia era de boas notícias.
Tá liberada para a maçã.
Tá liberada para a maçã. Esse é o primeiro alimento a ser liberado. Aí agora a gente, aqueles testes que foram negativos, a gente vai entrar numa sequência para ter a gente testar tudo.
As pessoas que têm alergia podem fazer esse teste em casa, experimentar comer um pedacinho?
De jeito nenhum, de jeito nenhum. Esse teste, dos pacientes que têm risco de ter alergia alimentar, e ainda mais uma alergia alimentar como a dona Iraci tem, tem risco de ter uma reação anafilática.
É perigosíssimo.
É perigoso. É grave.
Um alérgico já enfrenta uma série de dificuldades no dia a dia, imagine o que será a rotina de uma casa onde todas as pessoas da família têm alergia, uma diferente da outra. Vamos ver como é que é isso. Na hora das brincadeiras, Heitor pinta e borda. Mas não fica nem um minuto em ambientes empoeirados.
O pó do sofá, o pó do colchão, o pó do travesseiro, o pó do cobertor, o pó de bichinho de pelúcia.
Os bichinhos de verdade ficam só no quintal. Jorge, a irmã de Heitor, tem alergia a pelo de animais e a poeira. E não pode nem chegar perto de leite e derivados.
Eu sinto uma coceira estranha na garganta. Aí eu tenho que correr para tomar remédio, senão...
Senão o que acontece?
Eu tenho que ir para o hospital.
Já aconteceu isso?
Já duas vezes eu tive que ir para a UTI. Nós sabíamos que alergia, que era com essa multialergia.
Clarissa, mãe das crianças, também tem múltiplas alergias.
Posso também com poeira, cheiros, né, fortes, perfume, produtos de limpeza.
E Marco também não fica de fora. Tem alergia a remédios.
Uma vez eu estava com uma dor de dente, alguma coisa assim, ela pegou e me deu, sei lá, 40 gotinhas, tomei, será noitinha assim, a gente deitou. Aí quando eu acordei, meu olho não abria direito, parecia um baiacu, assim, a cara ficava toda inchada, eu abri um olho só e o outro não. E ela cochilando, eu falei, oi, acorda. Ela falou, ah, Fernando, não se assusta, mas acho que a gente vai ter que ir pronto-socorro, né?
E você casou com ela ainda?
Casei, mas também não aceito mais remédio dela.
Hoje em dia é Jorge quem precisa de mais atenção.
Deixa eu te perguntar uma coisa que eu achei terrível. É verdade que beijo tem problema com você? Eu não posso beijar você?
Se você tiver comido, por exemplo, um pão de queijo ou tomado um copo de leite antes, não. Porque os traços ainda podem estar na sua boca.
Vai ser um problema com o namorado, hein?
Vai.
Mas preste atenção no sorvete que a menina devora. E olhe só essa mesa. Dá pra acreditar que todas essas gostosuras não tem nada de leite?
São produtos muito mais caros, são especializados, você quase não encontra. Fui em 4 mercados hoje para conseguir, né, trazer algumas coisas diferentes, coisas que ela consome.
Em busca de novas opções para a filha, Clarissa, que mal sabia cozinhar, acabou se profissionalizando. Hoje ela também cozinha para fora. A especialidade? Doces para quem tem alergia.
Nada, eu bato leite. Leite não vai em nenhum liquidificador. Só que esse vai ovo e eu tenho um outro lá dentro, fica guardadinho. Todos os outros utensílios sem ovo.
No dia a dia da casa, os cuidados também são permanentes.
Ela vai edredom toda hora, roupa de cama, casa não ter a decoração que a gente gostaria.
No quarto de Heitor, nada de cortina nem de tapetes. Não pode ter. E assim mesmo, a alergia aparece.
Tô vendo você coçar o nariz sem parar. Toda hora você tá coçando. O que, que é que tem pó aqui que tá deixando você com coceira?
Acho que é o cobertor. Tá saindo pó. Ih!
É?
E tá! Mãe, e tá com pó? Eu bati.
E quando está fora de casa, como na escola, por exemplo, Jorge sabe exatamente o que não pode comer para evitar as crises.
Se tiver rótulo, eu leio o rótulo.
Gordura vegetal, ovos e sal.
Liga direto pra minha mãe. Aí pergunta, se não, eu não aceito. Mas em todas as festas que eu vou, a não ser a minha, eu levo uma lancheira com o lanche que eu posso. Cupcake, salgadinho.
Sem manteiga, leite,
mas... Clarissa também não pode consumir leite, mas porque tem intolerância à lactose. É um outro problema, mas muito confundido com a alergia da filha.
A intolerância é quando a pessoa não digere o alimento, quando ela não consegue digerir aquele alimento por falta de uma enzima. Alergia, você tem um sistema imunológico envolvido. Então você pode ter reações desde digestivas também, como nas outras, mas pode ter respiratórias, asma, rinite, problemas de pele, como urticária, dermatite atópica e até anafilaxia, que pode ser fatal.
Mas como surgem as alergias alimentares? Quem pode desenvolver esse mal?
Segundo os médicos, a primeira condição é genética. A partir disso, algumas pessoas apresentam manifestações desde a infância, já nos primeiros contatos com a substância que provoca a alergia. Outras pessoas precisam de mais tempo e maiores exposições. É como num copo d'água, vai enchendo, enchendo, até que transborda. E há também aquelas pessoas que vão passar a vida toda sem ter qualquer reação. Mas de uma coisa, os médicos já têm certeza. Por causa dos hormônios, nós mulheres temos mais chance de ter alergia do que os homens.
Joyce tem 20 anos e o ambiente hospitalar faz parte da rotina. Desde criança, ela convive com uma alergia rara.
Eu não tenho alergia ao trigo, nem alergia a esforço físico. Tenho alergia a trigo associada a esforço físico.
E nem precisa ser uma maratona. Uma simples caminhada depois de um biscoito já pode desencadear uma crise. Quando saiu da casa dos pais em Jaguapitã, no interior do Paraná, para estudar, Joyce tomou uma decisão radical. Com medo das crises, eliminou do cardápio tudo que tinha trigo.
Esse medo é justificável.
Esse medo então é completamente justificável. O tipo de alergia que a Joyce tem é um tipo de alergia que mata realmente.
Mas cortando o trigo, a sensibilidade dela ficou ainda maior.
Eu comia coisas que, teoricamente, não vão trigo na preparação, mas que às vezes estão contaminadas com trigo, sem saber. E se for comer, por exemplo, uma batata frita, e se fritou o pastel no mesmo óleo que fritou a batata, já vai estar contaminado.
Para uma alergia tão forte, um tratamento ainda mais radical. Um mês de internação no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Joyce passa por um tratamento de nome complicado, dessensibilização. Funciona assim: ela recebe porções de trigo e faz exercícios logo em seguida, em doses pequenas e crescentes até que o corpo dela se acostume.
Como é que fica a tua expectativa?
Ah, eu tô bem, bem positiva, assim, tá todo mundo em casa bem animado, crente que vai dar certo.
Depois de 30 dias de internação, chegou finalmente a hora da Joyce ter alta. Mas antes vai ter que fazer um último teste, andar 20 minutos na esteira e comer um pratinho de macarrão, coisa que ela não faz há anos. Você lembrava do sabor de um macarrão de trigo?
Não.
Mesmo sendo um macarrãozinho assim com cara de hospital, foi gostoso?
Sim.
Ainda falta a esteira. Joyce faz uma breve caminhada e nada de reação alérgica. Isso quer dizer que a Joyce agora pode correr uma maratona e comer todos os bolos e macarrão que ela quiser.
Calma, vamos devagar, ainda não, ainda não. Eu diria que o que a gente está fazendo com a Joyce é quase como se fosse um condicionamento físico, mas é um condicionamento imunológico. A gente vai liberar a Joyce devagarzinho, ela está liberada para a caminhada.
Depois de anos com uma dieta tão restrita, Joyce não vê a hora de saborear todas aquelas tentações da mesa.
Bolo de aniversário.
Faz muito tempo que não como.
Cachorro quente com aquele pãozinho gostoso.
Nem lembro do gosto.
Qual é o primeiro prato que você quer comer?
Pizza. Meu pai faz uma pizza muito boa. Talvez a pizza do meu pai.
De volta à casa dos pais, no interior do Paraná, Joyce vai finalmente experimentar a famosa pizza do pai dela. E ele capricha, coloca tudo que tem direito. O resultado? É só olhar para a carinha da filha logo depois da primeira garfada.
Era essa a pizza que você sonhava?
É essa mesmo. Agora sim é pizza.
Existe coisa mais simples do que respirar? Mas para um alérgico, até o ar pode ser um inimigo. E o que os médicos recomendam para eles? Veja a seguir.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Aos 57 anos, a professora Marici tem energia de sobra. Nas aulas de yoga, é uma aluna dedicada. Depois de morar 10 anos na Itália, ela leciona a cultura dos povos antigos na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. No trabalho, fala o tempo todo. E como fala?
Tudo que eu ia perguntar, a senhora já respondeu.
Eu falo muito.
Seu Fábio Barreto, 78 anos, também vive no Rio de Janeiro. Ele administra um condomínio de pequenos apartamentos que pertence à família, no subúrbio da cidade.
Boa tarde, dona Anaí.
Boa tarde.
Tudo bem com a senhora?
À primeira vista, seu Fábio até parece meio caladão, mas não perde a chance de contar suas histórias, lembranças de uma época de glamour.
Eu era artista de teatro e revista.
O que o senhor fazia no teatro e revista?
Tudo. Eu escrevi, eu dirigi, eu trabalhava como ator. O dia que o cantor faltou, eu tive que entrar para cantar.
Com vidas tão diferentes, seu Fábio e dona Marici têm em comum os desconfortos da alergia respiratória. Eles e uma multidão de sofredores. Segundo a Organização Mundial de Saúde, no mundo todo, 400 milhões de pessoas têm rinite e 300 milhões têm asma. E a doença maltrata.
É uma sensação horrível. Você quer respirar e e você não consegue.
Você dorme mal, acorda não sei quantas vezes, com falta de ar.
E você vai encher o peito, coloca...
A professora ainda é alérgica a bijuterias, produtos de limpeza e bebidas alcoólicas.
Uma vez na Itália, eu fui receber um professor catedrático, né, da academia finlandesa, aquele jantar. Ah, toma meio copo de vinho. Ah, tomei. Aí eu queria falar, eu ficava assim, porque aí a língua engrossa, fica uma coisa estranhíssima, né?
No apartamento que divide com a mãe, no centro do Rio, janelas abertas para renovar o ar. Dona Marici seguiu à risca a orientação dos médicos e fez uma revolução em casa. As cortinas de tecido deram lugar a painéis, mais fáceis de limpar. Dos tapetes, não sobrou nenhum.
Foram todos embora, doamos todos eles, inclusive novinhos.
Parte dos livros, a grande paixão da professora, também teve que ser removido. Nas estantes da sala só ficaram os novos. Os mais velhos e empoeirados foram parar no quartinho dos fundos.
Eu praticamente ocupei a casa
o
inteira.
O apartamento todo.
É, exatamente.
O quarto dela ainda passa por mudanças. Na cama, forro antiácaro, no travesseiro e no colchão.
Ah, mas aqui tem muito livro, tem
muito
papel.
Não, mas não? Ainda não expliquei. Esse armário aqui é
vai
uma
ficar
estante.
Fechadinho aí, tudo vai ficar fechadinho.
Asmático, seu Fábio abandonou o sonho de uma carreira artística. Hoje sabe que poeira e poluição são um veneno. Por isso tem sempre à mão o que ele chama de kit de sobrevivência. Medicamentos que devem ser tomados assim que as reações começam.
Quase que eu morri no mês passado, tive 4 crises, mas tô bem pra caramba, tô legal.
Por precaução, Dona Maria José está sempre por perto, atenta às crises.
Quando nós nos conhecemos, ele teve uma crise aqui de asma e ele só ficava assim, a bomba, a bombinha, a bomba.
E você não sabia o que era?
Não, eu não sabia, eu estava perdida. E aí eu fui para lá, correndo para cá. E naquela época tinha época de bomba, não sei o que, em 80, não sei o que. Ai, meu Deus do céu, quem está querendo jogar bomba? Olha a minha ignorância.
Cansada de remédios, Dona Marici está tentando um novo tratamento com vacinas.
A vacina é muito bem desenvolvida para alergia respiratória, tá? Para alergia a venenos de insetos.
Desenvolverá ou não?
O médico José Luiz Rios explica. O tratamento pode ser demorado e cada paciente reage de uma maneira diferente.
Tem paciente com 1 ano de tratamento que está excelente, tem paciente que demoram para responder. E você só vai ter resposta depois de 2, 3 anos de tratamento.
Para Dona Marici, os resultados foram imediatos. E ela recuperou a disposição e a qualidade de vida.
Eu não conseguia nem subir escada. Parava na metade, arfando, chegava em cima, arfando. Eu subo essa escada daqui da policlínica, chego em cima, parece que não aconteceu nada.
Tratei durante 4 anos.
Seu Fábio também tomou vacinas quando jovem. Ficou 12 anos sem asma.
Aí levei 2 tiros. Então fiquei hospitalizado um bocado de tempo e a asma voltou.
Experimentou então um tratamento fitoterápico. Diz que foram mais 17 anos sem a doença.
Fui assaltado novamente. Dessa vez com revólver no ouvido. Aí a asma voltou.
O que, que o senhor acha que ela voltou por essa segunda
vez? Eu acho que aí foi a parte emocional, né?
Os médicos confirmam. Emoções fortes podem desencadear crises, mas não são o único motivo.
Porque muitas pessoas falam, minha asma é nervosa. Não, ele tem a tendência genética. O emocional é um fator que pode influir como agravante ou como provocador de crise, mas não é a única causa, certamente.
Como enfrentar, então, uma doença que tem múltiplas origens? No Hospital Universitário Gaffrey Guinle, no Rio, funciona a primeira residência médica em homeopatia do Brasil. Dr. Francisco Freitas diz que metade dos pacientes que procuram o ambulatório tem algum tipo de alergia. A boa notícia é que 90% deles conseguem controlar a doença.
E a homeopatia trata do doente e, consequentemente, a doença. Então, a alergia, por ser uma tendência da pessoa, na grande maioria dos casos, né, você tratando da pessoa, consequentemente, a homeopatia consegue ajudar bastante esses pacientes alérgicos.
Maria Aparecida acaba de sair de uma crise respiratória brava. Ela tem alergia desde criança.
E dificuldade de respirar?
E dificuldade de respirar.
O ar não vem?
Não vinha. Era assim.
E o filho, João Gabriel, também é alérgico.
A partir do momento que o mosquito encosta nele, já vai crescendo. E ele vai coçando, 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 vai inchando, vai inchando, vai inchando.
Foi antes de Gabriel nascer e depois de tentar de tudo que Cida se encontrou na homeopatia.
A homeopatia, o que eu gosto, é que ela não vai falar só assim, ah, você está resfriado e vai te dar um... Não, ele vai saber o porquê daquilo. Quem te deu a crise? A crise não foi. Será que você se aborreceu? Você se contrariou?
Seu Fábio aprendeu a conviver com os sustos das crises alérgicas, mas não deixou que as limitações o afastassem da velha paixão.
Nem o tempo que passou, nem a asma tiraram do seu Fábio o gosto pela música e pelo palco. De vez em quando, para matar saudades, ele vem se apresentar aqui.
O sol.
No clube de amigos que se encontram a cada 15 dias para relembrar antigos sucessos, seu Fábio revive os tempos de seresteiro. E que vozeirão!
Como é que é essa mágica que a asma não atrapalha nem um pouquinho? Se a gente não soubesse que o senhor tem asma, não ia saber.
A mágica é a mesma. Quando ela quer se apresentar, ela se apresenta e me atrapalha. Quando eu posso me libertar dela, eu tenho que me libertar.
E quando faz com prazer, nem a asma aparece, né?
Graças a Deus, não.
São João.
Rótulos incompletos, um perigo na vida de quem luta contra a alergia alimentar. E uma revelação, excesso de higiene pode ser um problema. É daqui a pouco.
Site Acessibilidade Foco, um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o WebRocks. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Tire a primeira pedra quem não conhece um alérgico. A doença tem vários tipos, mas de todos, a rinite é a mais comum, seguida pela urticária. Já as alergias alimentares crescem numa velocidade que tem impressionado até mesmo os especialistas.
Só que no Brasil já são cerca de 60 milhões de pessoas alérgicas. O vilão para este mal seria, mais uma vez, a vida moderna. O estresse, o ar poluído, o excesso de antibióticos. E agora, os médicos discutem uma outra questão. Temos uma vida muito urbana, fechada entre quatro paredes e longe da sujeira. Pode acreditar, ela faz falta.
É o que os médicos chamam de teoria da higiene. Já imaginou crianças brincando assim, sem que os pais fiquem apavorados? Nas grandes cidades, a cena é cada vez mais rara. E não deveria ser.
O contato que você tem com o ambiente rural, com os animais, com a sujeira, entre aspas, você acaba tendo uma proteção da alergia. É uma teoria, né? Mas existe isso. E então, ao contrário do que a gente pensa, a gente não pode ficar isolando aquela pessoa. Nós temos que deixá-la ter contato com o ambiente.
atividade física, as crianças ficam muito dentro de casa. Nós, adultos, os computadores estão nos deixando mais trancados. As crianças precisam adquirir bons hábitos. Infelizmente, as nossas crianças estão se acostumando com as alimentações mais rápidas e isso também não é bom. Frutas, legumes, verduras, arroz, feijão, tudo que os nossos avós falavam.
Disposição é o que não falta para as crianças. Mas quem dera que elas fossem tão resistentes como super-heróis. Rafael tem 3 anos e é muito ativo. Para repor as energias, nada como um bom prato. Mas não pode comer nada que tenha leite de vaca. O diagnóstico veio quando ele tinha apenas 1 mês e meio e só mamava no peito. E foi através do leite materno que ele entrou em contato com alimentos que provocaram a reação.
Em 2 dias eu consumi um prato cheio de leite, era uma massa recheada de mussarela, molho branco e queijo ralado. Praticamente uma bomba, né, para quem tem alergia a leite, e a gente passou a noite em claro.
Para continuar amamentando, Cecília teve que cortar todos os alimentos que continham leite bovino no preparo.
Pode conter traços de soja, derivado de leite, de ovo. Então eu dizia, esse aqui eu não posso, né?
Que trabalho traduzir os rótulos.
Hoje a gente tem rótulos que trazem palavras com dificuldade, né, para a população entender, como caseinato de sódio, indicando a presença de leite, ou albumina, indicando o ovo.
E o tamanho das letras?
Um monte de letrinha pequenininha e o olho vai fazendo assim, afasta o produto, traz para perto para tentar... Ai, tomara que eu possa, né? E aí não adianta, às vezes ainda tem que ligar no saque. Aí o saque não é 24 horas, o saque nem sempre atende chamada de celular, mas geralmente o meu problema é no mercado.
Mais difícil ainda é descobrir todos os produtos que tem leite na composição. E ele aparece em cada coisa tão estranha.
A gente tem leite no salame, né, em alguns embutidos, no balão de festa, né, bexiga, balão. A gente tem relato de leite, uma proteína desidratada do leite numa marca de colchão.
Lembra da família que era toda alérgica? Clarissa também sofre com a falta de informação dos rótulos na hora de comprar produtos para a filha, que é super alérgica a leite. Os alimentos para a Jorge sequer poderiam ser fabricados nos mesmos equipamentos dos produtos que levam leite.
Esse grupo aqui tem traços de leite, mas isso está escrito nos rótulos. Então, pelo menos as pessoas sabem que tem. E esse grupo de cá tem traços de leite que eles conseguiram identificar, mas não está escrito no rótulo. Quer dizer, o maior perigo está aqui, né?
Sim, mesmo assim, tá escrito sem lactose. Tem gente que acha que lactose é leite, mas é muito diferente. Lactose é açúcar do leite.
Então, por conta dessa sua alergia, você virou uma especialista.
Praticamente
tudo isso. Você sabe.
Uhum.
Parabéns.
Obrigada.
Para facilitar a vida dos alérgicos, Cecília começou uma campanha nas redes sociais. Apoio no rótulo, pedindo que as empresas informem corretamente a composição dos produtos. E logo ganhou uma legião de seguidores.
O consumidor acha que aquele que não rotula é um produto seguro. Consome tem reação, ele é só um produto sem a informação.
Hoje o grupo faz pressão para a criação de uma lei que obrigue a indústria de alimentos a usar rótulos completos e confiáveis. E o tema já foi discutido com o Ministério da Saúde.
O que a gente pode fazer para ajudar esta parte da população é tentar buscar que essa informação esteja acessível, justamente ali no rótulo, no posto de saúde, na escola pública, para garantir que essas crianças não fiquem sendo internadas, a gente sabe por quê.
Olha só a carinha da Sofia. Difícil acreditar. Mas essa bebê corada, rechonchuda, não pode comer quase nada do que está no cardápio básico de qualquer criança.
São 6 principais, né? Que é leite, ovo, soja, trigo, oleaginosas, peixe.
No Brasil, são justamente esses produtos os que mais provocam alergia alimentar. É o que os médicos chamam de alergênos.
Bom, o Brasil tem muitas diferenças alimentares, né? Uma cozinha regional variada, isso deve provocar alergias variadas, né?
Ah, com certeza. E muitas não estudadas ainda. Por exemplo, o caju, a gente está estudando atualmente. A mandioca, que era um alimento tão simples, tão usado, e hoje em dia tem pessoas com crise, com reações muito graves. Então a gente precisa conhecer melhor as nossas alergias, as alergias brasileiras.
Na Sofia, as reações alérgicas apareceram assim que ela nasceu e eram violentas.
Terminava de amamentar, vinha aqueles vômitos em jatos assim e me apavorava.
Nos primeiros 6 meses, a menina foi tratada como se tivesse refluxo e foram várias internações. Mas como a filha não melhorava, Jaqueline passou a pesquisar sobre outras possibilidades.
E aí eu questionei a pediatra. E a pediatra falou, então vamos marcar um gastro. A gastro só olhou a Sofia e só de olhar o exame clínico ela falou, ela é alérgica.
Para atender a filha, Jaqueline, que é dentista, viu a vida virar de cabeça para baixo.
Meu casamento acabou, porque a barra é pesada, né? E eu não pude voltar a trabalhar, então eu vivo para Sofia. Mas a gente segue.
Jaqueline também teve que cortar da própria alimentação tudo o que poderia passar para Sofia pelo leite materno. Essa dieta forçada e a angústia pela doença da filha fizeram com que ela emagrecesse 30 quilos. Ainda hoje, é através da amamentação que a mãe testa os ingredientes que podem entrar na papinha da filha.
Vou comendo uns 4 dias o alimento, se eu vejo que não reagiu, não deu nada em pele, não deu diarreia, eu posso testar nela.
Por enquanto, apenas arroz, carne e alguns legumes foram liberados. Mas hoje tem novidade, o teste do milho, num bolo caprichado.
Antes eu ficava muito ansiosa em relação à cura, sabe? Eu queria a cura, vai ter cura com 1 ano, que muitas crianças param de reagir. E eu vi que a Sofia não.
1 ano chegou.
Chegou e não aconteceu. Hoje eu procuro qualidade de vida para ela.
Ainda não é possível dizer se a alergia de Sofia é só uma fase. Mas o pior parece já ter passado.
Super sapeca, desenvolvendo bem.
Mãe e filha seguem juntas, enfrentando as dificuldades, com a esperança que logo possam comemorar o fim desse período difícil, comendo de tudo e saboreando a vitória.
Um bom fim de semana e até a próxima sexta.
Rádio Dos Vós. Há 18 anos em seu coração.